Nós estamos em 2 Crônicas. Provavelmente não vamos ficar muito tempo hoje em 2 Crônicas em si, mas eu vou ler novamente 2 Crônicas 18, versículo 1, para que a gente continue um pouco nesse tema das alianças, das amizades, como o povo de Deus deve se relacionar. Nós estamos falando sobre Josafá, que era contemporâneo de Acabe. E enquanto as coisas iam muito mal espiritualmente no reino do norte, né, nas 10 tribos do norte, Josafá foi um homem que deu sequência à obra que já tinha começado com o pai dele, Asa. E nós temos falado que não é sempre que o reino de Deus se manifesta de uma forma mais visível. Mas nesse tempo, Josafá era uma dessas épocas em que o reino de Deus estava se manifestando. Então Josafá é um homem de Deus, Josafá é um homem temente a Deus. Nós vamos ver várias coisas interessantes sobre o reinado dele, sobre o período dele. Mas nós estamos falando agora sobre um aspecto que era o aspecto negativo da vida de Josafá. Porque capítulo 17 de Crônicas fala sobre muitas coisas maravilhosas que estavam acontecendo, como Deus estava agindo sobrenaturalmente, Deus estava estabelecendo o seu reino, Deus estava agindo, não era o homem que estava produzindo o reino de Deus, era Deus que estava produzindo o seu reino através do homem, mas havia marcas claras da ação sobrenatural de Deus, da obra soberana de Deus, que é muito importante. Nós falamos sobre isso, acho que mais de uma vez, que individualmente nós precisamos saber se nós estamos promovendo, buscando as coisas da nossa vida, as decisões, as coisas que acontecem, são coisas produzidas por nós, ou se Deus está agindo. Você consegue ver a ação de Deus, você consegue ver coisas acontecendo que não foram você que produziu, algo tinha que ser de Deus, você não teria sido capaz de produzir aquilo. Então isso é muito importante individualmente e, logicamente, muito importante também como igreja, como povo de Deus. Se nós, ainda que sejamos povo de Deus, mas se nós não vemos a ação soberana de Deus operando, então o reino de Deus não está se manifestando. Continuamos sendo povo de Deus, mas não é o reino de Deus que está se manifestando. Porém, aqui entra essa nota negativa. 2 Crônicas 18:1. Ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, ou ele fez uma aliança com Acabe. Essa aliança era de pegar a filha de Acabe e promover o casamento com o filho dele, né? Era essa a aliança. Então nós já falamos sobre vários aspectos, eu só quero dar uma continuidade hoje para a gente pelo menos chegar um pouquinho mais adiante. É um assunto muito delicado, muito prático. Isso aqui tem muito a ver com a nossa vida diária. Como que nós, como povo de Deus, nos relacionamos com, aqui eu pus assim, com os de fora. Mas os de fora, na verdade, nós estamos tratando aqui, no caso de Josafá, nós estamos tratando de uma divisão do povo de Deus, do povo de Israel. Então, eu falei que várias coisas na vida de Josafá formam um paralelo com Salomão. E, assim, o capítulo anterior que fala das riquezas, do poder, da manifestação do reino no tempo de Josafá, era assim, logicamente menor, muito menor do que Salomão, mas lembrava o tempo de Salomão. Outras nações trazendo tributos, glória, poder, a força do reino, muita coisa assim estava acontecendo, lembrando um pouquinho aquele tempo glorioso de Salomão. E também tem um paralelo entre Josafá nesse aspecto negativo, porque Josafá logo que estava no início ainda, o primeiro capítulo que fala sobre Josafá é o capítulo 17. E o primeiro versículo do capítulo 18 é, então assim, vamos dizer assim, no início, não sabemos qual ano, mas não foi muito tempo depois de Deus estar operando em Judá e trazendo o seu reino, não fez muito tempo e Josafá fez algo. O que eu estou querendo mostrar que quando Deus realmente está agindo, nós falamos sobre esses cinco pontos aqui antes, né? São evidências do reino de Deus. Evidências do reino de Deus. Quando Deus está agindo sobrenaturalmente, soberanamente, não é coisa produzida por você, ou pela igreja, ou pelo pastor, pelos líderes. É algo soberano. Você vê no capítulo 17, de uma forma muito clara, que Josafá não fez muita coisa, mas de repente tinha temor de Deus sobre as nações, tinha temor de Deus no próprio povo. O povo começou a dar voluntariamente a Deus. Então havia evidências de uma ação de Deus. Nenhum homem, por poderoso que ele seja, pode produzir voluntariedade. Concorda comigo? Ninguém, nenhum tipo de governo, nenhum tirano, nenhum homem poderoso, nenhum homem carismático, nenhum homem fantástico, nenhum homem que tem muitos dons, ninguém consegue produzir espontaneidade, voluntariedade da parte do povo. E isso é coisa de Deus. Então, isso estava acontecendo no capítulo 17. Essas coisas estavam acontecendo. Outras coisas iam... isso aqui, o número 5, estava acontecendo o ensino da palavra. Várias coisas já estavam acontecendo no capítulo 17. Mas o capítulo 18 fala... Josafá ficou forte, ficou rico, ficou... E a gente sabe que esse é o grande perigo quando as coisas começam a crescer, quando começa a ter sucesso, quando começa a ter muita coisa boa acontecendo, o homem se exalta, o homem começa a tomar as rédeas na própria mão. E uma das coisas que Salomão fez, bem no início do reino dele, antes de acontecer todas aquelas outras coisas que foram mais no final do tempo de Salomão, mas no início, bem no início de Salomão, ele fez uma aliança com o Egito e casou-se com a filha de Faraó. Então, aqui também, Josafá cresce em riqueza e glória e faz uma aliança com Acabe. Essa aliança não é o que Deus queria. Então, eu estou procurando passar para vocês um pouco do que eu sinto sobre isso, porque eu sinto que isso aqui não é uma coisa passageira. O capítulo 18 vai contar toda aquela história da guerra que Josafá não deveria ter entrado por causa dessa aliança, mas a raiz dos problemas de Josafá e a raiz dos problemas que viriam depois de Josafá foram por causa dessa aliança, algo que realmente trouxe muitas consequências negativas para o povo de Deus. E isso é interessante porque Deus age por alianças. As coisas mais fortes que a gente vê Deus agindo para formar um povo coeso, um corpo, é formando alianças entre nós. E a família, que é a base de tudo, como eu tenho falado, a família é baseada em aliança. Então, que coisa interessante, aquilo que é um instrumento de Deus para formar o povo, para formar o reino é baseado em alianças. O reino vai se evidenciar através de alianças. Deus começa a agir, Deus tem liberdade para agir muito além daquilo que nós já vimos até hoje. Em avivamentos, nós vamos falar, nem sei se vai dar tempo hoje, né? Mas nós vamos começar a falar sobre avivamento e reforma. Deus age poderosamente em reforma, em avivamentos, mas o avivamento não leva o povo até onde Deus quer. Por mais que o avivamento seja o nosso anseio, a gente quer ver Deus voltar a agir na terra como antigamente, a gente tem saudade, a gente tem desejo, a gente lê na Bíblia, lê na história, a gente sabe que Deus faz coisas poderosas, a gente tem uma vontade de ver Deus ressuscitando mortos, de Deus curando cegos, de Deus fazendo coisas muito sobrenaturais para mostrar que Ele é Deus mesmo, se revelando ao mundo, restaurando, trazendo o povo de volta para ele. Avivamento, isso é coisa tremenda. levando o povo a se arrepender, a eliminar a idolatria, levando o povo a deixar tudo que desagrada a Deus. Isso é avivamento, isso é tremendo. Deus não pode fazer as coisas sem avivamento, mas o avivamento não nos leva até onde Deus quer. Deus precisa fazer algo além de avivamento, que se chama reforma. Deus precisa reformar. E nós vamos estar falando sobre isso, não é o meu assunto agora, então só quero mostrar que Deus quer fazer esse tipo de coisa no meio do seu povo, mas a base dessa atuação de Deus é aliança. Deus precisa formar alianças, alianças entre nós e Deus e aliança entre uns com os outros. Mas a aliança que Josafá fez foi uma aliança errada. Então Deus precisa de alianças, mas cuidado, não faça alianças erradas. E isso é um assunto muito perigoso, muito difícil de entender. Nós podemos facilmente interpretar errado. E nós, como em todos os assuntos, nós, humanamente falando, nossa tendência é de ir ou para um extremo ou para o outro. Em todos os assuntos tem dois extremos. Então, olha aqui, relacionamento com as pessoas de fora. Quais são os dois extremos? De um lado, nós temos guerra. Todos os antecessores de Josafá, os reis que foram antes dele, do reino dividido, todos, sem exceção, ele era apenas o quarto, então teve três antes dele. Então, todos os três, sem exceção, fizeram guerra com os irmãos. Quem são as 10 tribos em relação a Judá? São irmãos, é povo de Deus. O povo de Deus é formado de 12 tribos. Mas houve uma divisão. 10 ficaram separados, formaram um reino, e só Judá e Benjamim formaram outro. Então nós temos um reino e outro reino, mas são irmãos. A Bíblia fala, né, quando Roboão quis, o primeiro, né, ele quis fazer guerra contra Jeroboão, Deus mandou um profeta: não faça guerra. Jeroboão estava errado, Jeroboão começou aquele caminho dele, mas Deus não ia resolver isso com guerra. Será quando que nós, como povo de Deus, vamos entender que Deus não vai resolver divisões, Deus não vai resolver problemas na igreja através de guerras? Guerras não trazem solução. Não faça guerra. Mas Roboão fez, Abias fez, o rei Asa fez, pai de Josafá, ele fez guerra. Então, isso aqui, e o que é guerra hoje? É concorrência, é crítica, é tentar derrotar, é tentar achar que é superior. Todas essas atitudes, e até agindo contra, quando tem alguém de uma outra igreja, você consegue assim, sua igreja, seu líder, pá, 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 no ouvido. Isso é guerra. É guerra, falando mal do outro líder, falando mal do outro grupo. Nós temos guerra entre protestantes evangélicos, protestantes e evangélicos, tradicionais e evangélicos tem também, mas entre protestantes e católicos, né? Entre os carismáticos e os não carismáticos, os pentecostais e os não pentecostais, mas tem infinidades de guerras. Guerras por causa de doutrina, guerras por causa de liderança, guerras porque aquele grupo, aquele pastor fez alguma coisa contra nós. Tem guerras e mais guerras entre o povo de Deus. É ou não é? Essa é a nossa história. E não é história passada, é história presente. Né? Todos nós estamos sentados aqui, com certeza nós já vivemos isso. Então, isso é um aspecto. Como que eu me relaciono com os de fora? Nem são os que não conhecem a Deus, são as pessoas que conhecem a Deus, mas são de outra tribo, de outro reino. Então nós fazemos guerra. Mas o outro extremo, que agora Josafá, volte para o capítulo 17, logo no começo, né, quando fala, né, quando introduz Josafá, fala assim, versículo 3, 17, 3. O Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus e seu pai, Asa, né? Asa foi um rei temente a Deus. Então Josafá continuou no caminho de Asa e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então prestem bem atenção, vamos tentar achar a essência do problema aqui. Josafá começou muito bem. Ele não seguiu o caminho de Israel. Ele não andou no caminho de Jeroboão, nem andou no caminho de Acabe e Jezabel. Ele não seguiu o exemplo. Alguns outros reis de Judá foram influenciados, o próprio filho de Josafá vai fazer isso. Eles foram contaminados pelo exemplo errado, ou de Israel, às vezes até de outras nações. Josafá não fez isso. Só que, não nesse capítulo, mas em se vocês quiserem anotar, não precisa nem necessariamente abrir lá, mas em 1 Reis também faz um resumo da vida de Josafá. 1 Reis 22:45 fala numa frase, fala assim: Josafá teve paz com o rei de Israel. Josafá teve paz com o rei de Israel. Isso é um resumo que a palavra faz aqui, né? Reis não fala muito sobre Josafá, mas no resumo fala assim: Josafá teve paz. Por que que falou isso? Porque todos os três antecessores de Josafá não tiveram paz. Então Josafá é o primeiro rei do reino dividido, primeiro rei de Judá, do reino dividido, a ter paz com os seus irmãos do norte. Isso aqui não é ruim. Josafá teve paz, ele parou de fazer guerra. Palmas para ele, ele acertou muito bem. Só que quando a gente volta para 2 Crônicas 18:1, que nós já lemos, ele fez uma aliança. Espera aí, mas eu não posso fazer aliança com Acabe, é do povo, né? Deus tinha proibido de fazer casamentos, alianças, casamentos com outras nações. Não tinha nenhuma proibição de Josafá encorajar e fazer o casamento do filho dele com alguém de outra tribo. Não tinha esse tipo de sectarismo. Eu só posso casar com quem é da minha tribo. Não tinha isso. É povo de Deus, serve a Deus, não tem problema. Qual foi o problema? Por que que ele não podia fazer aliança? Ele foi de um extremo a outro. Ele foi de fazer guerra, parou de fazer guerra, parou de brigar com os irmãos do norte, mas ele fez uma outra coisa errada. O que que ele fez? Ele fez uma aliança, mas não pode fazer aliança. Bom, eu já falei um pouco sobre isso, então não vou repetir muito, mas ele fez uma aliança política. Casamento não é para interesse. Aliança para Deus é uma coisa sagrada. Aliança de casamento é sagrado. Aliança entre irmãos é sagrado. Deus para Deus, aliança, como já falei, é a base de tudo. Não tem reino de Deus sem aliança. Enquanto nós formos um povo que vá à igreja, que nós falamos, eu vou à igreja, eu assisto às reuniões, eu faço parte de uma igreja, eu vou lá e volto para minha casa, mas eu não tenho relacionamento, assim, tenho assim, eu falo oi, eu vou na casa de alguém para uma festinha, a gente tem algum tipo de relacionamento, mas isso não é aliança, entendem? Existe algo muito além que deveria ter entre nós, assim como o casamento. Casamento não é uma amizade qualquer. Casamento é uma aliança muito séria diante de Deus. Então, aliança para Deus é coisa séria. Só que Josafá fez a aliança não visando esses dois vão realmente servir a Deus juntos, Deus fez algo entre os dois e um está servindo ao outro. Não, isso é uma coisa política. Nós vamos parar com guerra e nós vamos fazer uma aliança política. Ele fez algo que foi um sacrilégio, ele fez algo que foi uma quebra daquilo que realmente é o significado de aliança. Isso tanto no sentido de casamento, como no sentido de fazer união política. Nós vamos unir com outra igreja, nós vamos fazer isso, aquilo, para aumentar a nossa força. O reino de Deus não é nosso, o reino de Deus é de Deus. O reino de Deus é de Deus. É Ele que promove, é Ele que é o chefe. Eu não faço as coisas para aumentar o meu poder. Eu não faço as coisas para que eu tenha mais, nem que assim, Josafá queria mais poder através de ligar com Israel. Talvez não, mas ele queria promover algo pela força dele. Ele queria usar o casamento como algo com outras intenções. E isso, como eu falei assim, a gente talvez não faça hoje casamentos na igreja para unir duas igrejas ou coisas desse tipo, mas nós podemos usar alianças com objetivos egoístas. E eu queria tocar hoje num assunto assim mais profundo, se Deus pudesse nos ajudar a entender que no fundo, nossas intenções são sempre egoístas. Humanamente falando, tudo que nós fazemos é com vistas ao meu ganho. Uma amizade simples pode ser algo que eu esteja buscando um benefício para mim mesmo. Eu preciso daquilo. Eu quero aquilo para mim. E é difícil você... Só o Espírito Santo pode nos mostrar. Nossos corações são misturados. Todo casamento é misturado. Se alguém aqui acha que alguém casou, que alguém vai casar só com motivações boas, você não conhece a natureza humana, ok? Nós temos motivações misturadas, sim, Senhor, nós buscamos interesse próprio, nós queremos, afinal de contas, nós queremos ser felizes, não é? Pronto, eu quero ser feliz, e quem vai me fazer feliz? Ela ou ele, não é isso? Não, casamento não é para isso. Se for mesmo do jeito que Deus quer, o que é? Eu vou fazer ela feliz. Eu não estou procurando que ela me faça feliz. É tão simples quanto isso. Se entender isso, acabou. O problema de casamento não existe mais. Né? Outro dia a gente falou com um casal de amigos nossos assim, falou assim, esse problema e tal. Eu falei assim, olha, né, eu falei assim em tom de brincadeira, né? Eu falei assim, olha, a solução é muito simples. Você vive para ela. Ela vive para você. Pronto, acabou. Não tem mais problema, né? E eu falando assim, eu preciso praticar isso na minha vida, né? Quem sou eu para falar isso? Eu falei assim, é muito simples, porque a solução de Deus é muito simples, mas como a gente põe isso em prática? Eu quero que vocês entendam que isso não é simples de viver, é muito simples de definir, é muito simples de apontar assim, qual que é o problema? O problema é simples. A solução... É simples de enxergar, mas precisa ter a graça de Deus para viver. Então, eu quero colocar algumas coisas aqui para vocês, para que a gente entenda essa linha tão fina. Tanto, eu vou ler alguns textos agora rapidamente, não sei se eu consigo ler rapidamente, mas eu vou tentar passar por algumas passagens do Novo Testamento que falam sobre... sobre a nossa relação e vai a nossa relação com outras pessoas, né, com as pessoas de fora. E lembre que isso vai envolver duas situações diferentes. Quando a Bíblia fala sobre as pessoas de fora, no fim vocês vão ver que acaba sendo a mesma coisa. Mas a manifestação é diferente. Como que a igreja se relaciona com pessoas que estão fora da igreja? Fora, a igreja usa algumas expressões que eu particularmente sou muito contra. Eu não sou a favor de chamar pessoas que não fazem parte da igreja de ímpios. Tem muita gente que a igreja chama de ímpios que são mais convertidos do que nós. Então, muito cuidado com isso, porque Deus não me deu... A Bíblia usa o termo ímpio. Deus conhece pessoas que realmente não têm o coração para Ele, só que eu ainda não recebi esse dom, eu acho que nunca vou receber, né, porque não é plano de Deus. Deus não me deu o dom para saber quem é ímpio e quem não é. Eu não tenho esse juízo. Tem ímpios dentro da igreja, tem salvos fora do que nós chamamos de igreja. Lógico que eles estão na igreja de Jesus, né? Então, muito cuidado com isso, mas o que eu quero dizer, assim, tem a forma de nos relacionarmos com pessoas que não fazem parte daqueles que nós consideramos convertidos, né, que são fora do povo de Deus, e tem o nosso relacionamento, como o caso de Josafá, com alguém, Acabe, que fazia parte do povo de Deus, mas que Deus considerou como não fazendo parte. E antes de ir para o Novo Testamento, vamos reler, eu não me lembro se eu já li isso aqui nas últimas aulas, vamos ler em 2 Crônicas 19, então no outro capítulo depois, depois que Josafá fez a aliança com Acabe, depois que Josafá praticou a aliança, nós podemos falar assim, Deus abominou o que Josafá fez, mas uma coisa que Josafá nos dá um exemplo, ele fez uma aliança, ele cumpriu a aliança com Acabe. Ele foi para a guerra junto com ele. Isso é consequência da aliança. Só que ele tinha feito a aliança com a pessoa errada. Então é isso que eu estou falando. A aliança é muito séria. Josafá entendia isso e foi praticar a aliança dele. Pôs em prática a vida da aliança. Mas ele fez a aliança com a pessoa errada. E aí quando ele voltou dessa guerra que ele não devia ter participado, versículo 1, 19 e 1, o rei de Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Se você não conhece a história do capítulo 18, você talvez não vai dar muita importância. Mas Josafá podia ter morrido, ok? Todo mundo lembra disso? Josafá poderia ter morrido. Então fala assim, ele voltou em paz para a casa dele, foi uma conclusão espetacular. Deus teve que intervir para salvar o coitado de Josafá, que estava fazendo as coisas tudo da maneira errada. Então ele voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas quando ele chegou em casa, o vidente, profeta, Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro. Gente, nós vamos falar sobre isso depois, né? Assim, ser um profeta não é brincadeira. Não sei quantos aqui aspiram. O dom é uma coisa, né? Mas na verdade esse aqui não é o dom de profecia, esse aqui é o ministério de profeta, é coisa muito séria, eu não estou dizendo que não devemos desejar, em Coríntios fala que nós devemos desejar os melhores dons, nós devemos desejar ser usados por Deus. Então não é modéstia, não é humildade do jeito que Deus quer, você fala assim, não, quem sou eu não preciso ter dom nenhum, se Deus quiser me dar algum dom, Ele que me dê, mas eu não estou precisando, não estou buscando, não tenho ambição. Não, Deus não tem muita simpatia com esse tipo de atitude. Tá? Deus não encara isso como humildade. Né? Deus quer que você se disponha. Agora, a gente precisa saber que ser um profeta de Deus não é brincadeira. Ainda bem que Josafá era um homem temente a Deus, então aqui não teve problema. Mas Jeú saiu ao encontro, ele não deixou nem o coitado chegar em casa, né, para assim, tô livre, né, Deus me livrou, e celebrar, e tal. Não, nem chegou em casa, Jeú saiu ao encontro dele, saiu ao encontro e falou uma palavra dura, e olha o que ele diz, devias tu ajudar o ímpio, agora é Deus que está falando, ele tem direito de falar, tá? Devias tu ajudar o ímpio, agora eu pergunto, quem é o ímpio aqui? É aquele que você acha que nunca aceitou Jesus? Não é. Esse aqui é Acabe, do povo de Deus. Então isso que é para a gente entender que Deus olha para as coisas de uma forma diferente. Ímpio aqui não é, ele não está nem falando sobre o rei da Síria, ou sei lá, de alguma outra nação, ele está falando sobre alguém que faz parte do povo de Deus. Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Tem alguém dentro do povo de Deus que odeia a Deus? E Josafá não poderia ter feito isso. Ah, mas eu não conhecia o coração dele. Mas Acabe e Jezabel tinham mostrado, era muito claro. que eles eram totalmente contrários aos caminhos de Deus. Né? Então, aqui não poderia ter tido aliança, ok? Não poderia ter havido aliança. Ele fala assim, você está ajudando um inimigo de Deus. Você fez paz, parou de brigar, tudo bem, Deus aprova isso. Mas não deveria ter feito aliança com quem odeia ao Senhor, quer dizer, com quem está fazendo algo contrário a Deus, contrário ao ensino de Deus, aos princípios de Deus. Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. Irmãos, isso aqui é assunto sério. Como eu falei domingo passado, se você acha que isso é simples, você não entendeu. Você não entendeu a questão. Isso aqui é muito sério, muito complexo. Não é para fazer guerra e não é para fazer aliança. E aí? Como é que eu faço? Então, agora eu vou ler alguns textos no Novo Testamento e ele vai falar... Os textos do Novo Testamento abordam pessoas de fora, mas desse jeito também. Em algum momento, vocês vão ver, tem textos que falam sobre pessoas que estão aparentemente dentro da igreja, ok? Então vamos lá. 2 Coríntios 6 é um dos textos mais fortes. Há muitos anos, uma das primeiras revistas, não sei se foi um... Revista número 6, uma das primeiras revistas Impacto que nós fizemos foi sobre essa questão de amizades. É muito interessante assim, entender como que Deus encara isso. Deus se interessa com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos. Muito importante entender isso. 2 Coríntios 6... Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parceria... Eu acho interessante essas palavras. Ele usa várias palavras para a gente entender. Então tem um jugo, né, uma coisa que nos prende um com o outro. Né? Casamento é uma coisa sim, mas existem outras coisas. E normalmente esses textos são usados ou para falar de casamento, ou para falar de sociedades, né, sociedades em negócios. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Ele usa várias palavras. Né? Que sociedade, versículo 14, que comunhão assim, coisas em comum, cumplicidade, fazer aquilo que é realmente ligado um com o outro, que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que parceria tem o fiel com o infiel. Que acordo ou consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Então, ele fala várias palavras em seguida para enfatizar, não tem nada em comum. Não dá para fazer parceria, não dá para trabalhar junto, não dá. Agora, qual que é a sua impressão depois disso? Se tem alguma dúvida, ele vai falar mais ainda. Pois vós sois santuário de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei, eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você lê um texto desse, você fica... É para ficar muito impressionado. Dá a impressão que nós temos que... Assim, não pode ter parceria, não pode ter acordo, não pode... Dá até a impressão assim, não posso nem fazer negócio. Né? Não posso, eu tenho que ficar totalmente separado. Acho que o ideal seria a gente sair mesmo, formar uma cidadezinha à parte, uma comunidade, uma ilha, sei lá, vamos ficar todo mundo à parte, porque como é que eu vou viver dessa forma? Então, vamos confrontando texto com texto para a gente conseguir pegar uma visão mais completa. Agora vamos voltar para 1 Coríntios 5, e ele vai definir algo aqui, para ajudar a gente a entender como é que a gente faz com uma palavra tão séria e tão radical como essa que a gente acabou de ler. 1 Coríntios 5, versículo 9. Na verdade, aqui ele está falando sobre, né, o contexto do capítulo, é que ele está falando sobre um pecado muito sério que surgiu, né, que aconteceu na igreja de Corinto, né, um caso assim, de imoralidade, né, entre alguém e a mulher de seu pai, né? Então, assim, era algo muito escandaloso, muito forte, e ele está falando que tem que tomar uma posição em relação a essa pessoa que se dizia cristão, mas que estava fazendo coisas dessa forma. Então, versículo 9, 1 Coríntios 5, 9. Já por carta vos escrevi... Para quem gosta de pensar nas coisas que nós perdemos, eu sempre, quando tem uma coisa que fala na Bíblia a respeito de uma outra coisa que nós não temos, eu falo assim, ah, mas não precisava nem ter falado, né? Assim a gente fica com vontade. Nós temos duas cartas de Paulo aos Coríntios. Essa aqui é a primeira. Só que ele está falando na primeira que não era a primeira, que tinha uma outra. Então a gente perdeu essa outra. Já vos, por carta, vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Então ele está falando, ele já tinha escrito sobre isso e ele tornou a escrever, nós lemos o texto de 2 Coríntios, então ele voltou a falar sobre isso de novo na terceira carta, né? Que não vos associasseis com os que se prostituem. Agora o versículo 10 vai explicar um pouco melhor para nós. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Que é o que acabei de falar. Se você lê só aquela parte, você diz, bom, Deus, então eu tenho que sair do mundo. E eu tenho impureza, então acho que ninguém podia associar comigo também, né? Você acha que eu também estou entre esses que tinha que excluir. Mas ele falou assim, não estou dizendo que não pode associar com os impuros, porque você teria que sair do mundo. Versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Olha, gente, é muito sério isso também. Não sei como pôr isso em prática, né? Porque tem algumas coisas que são muito fortes, um beberrão, né? Alguém que está roubando, sei lá. Mas vamos falar sobre roubo, né? Roubo não é só a mão armada, né? Roubo tem muitas maneiras sutis de roubar, não é verdade? Tem muitas maneiras de mentir, tem muitas maneiras... Então, assim, você começa a aplicar isso de uma forma mais completa, ser mais coerente, você vai ver que vai ser difícil na igreja de hoje, né? Vai ser difícil a gente saber com quem que a gente pode comer. Antes de comer, assim, acho que a gente deve preencher um questionário, no mínimo assim, né? Falar assim, olha, eu quero comer com você, mas antes, você, por favor, preencha esse questionário aqui, que eu vou ver se dá para eu comer ou não, né? E é bom você preencher também, né? Mas ele fala que nós, versículo 12, que me importa de julgar os que estão de fora? Eu não posso julgar os de fora. Não julgais vós os que estão dentro. Deus vai julgar os que estão de fora. Mas tirai do meio de vós a esse iníquo. Então, nós temos que reconhecer que a situação da igreja está muito aquém disso. Não estamos lidando com o pecado como deveríamos lidar. Então, fica difícil de saber até como pôr isso em prática. E nós temos que ter muito cuidado de julgar os outros, porque nós também, com certeza, estamos enquadrados em algumas coisas assim. Mas, o princípio, vamos tentar ver o princípio de Deus. E agora eu vou... aqui Paulo está falando muito sobre separação, sobre não fazer aliança, sobre não associar e... O mais importante, Para eles, para nós também, lógico, é importante comer juntos. Mas para eles, o comer juntos tinha um significado muito maior do que tem para nós hoje. Até que nós queremos redescobrir esse significado do que é realmente comer juntos. Eu tenho muito anseio por isso. Eu lembro, alguns anos atrás, o nosso irmão Romilton, da Bahia, ele começou a falar, e era o anseio que eu tinha. A gente até juntou um grupo, fomos lá para a Bahia para ver como é que eles comiam juntos lá. Já pensou? Sair daqui, né, de São Paulo, e ir lá para a Bahia para ver como é que os baianos comem juntos. Né? Foi uma experiência interessante. Mas, assim, o que me chamou a atenção era, assim, ele estava dizendo, nós precisamos descobrir o significado espiritual de comer juntos. E isso era e é o anseio do meu coração. Porque a gente come juntos, não sei como é que é a sua experiência, ou só com sua família, ou com outras pessoas, ou quando vai até, sei lá, alguma coisa da igreja, nós estamos até assim, para tomar ceia juntos, ou sei lá, em vários tipos de circunstâncias. Muitas vezes quando as pessoas falam assim, vamos ter comunhão, vamos ter comunhão, então vamos fazer um churrasco, vamos ter comunhão. E eu ficava muitas vezes observando que no churrasco tinha menos comunhão do que, né, nos outros dias que não tinha churrasco. Então eu ficava pensando, gente, como que é isso? O comer juntos deveria promover a comunhão. Mas você sabe muito bem que comunhão não é dar risada juntos, não é ficar fazendo brincadeira, assim, tudo isso pode fazer parte, eu não sou contra de nada disso, é bom descontrair, é bom estar junto, assim, mas a gente quer uma coisa diferente, não é? A gente quer uma aliança, a gente quer entender como que o comer juntos promove a nossa união, a nossa verdadeira, uma aliança verdadeira. Então, isso ainda continua como uma interrogação, uma busca no coração de muita gente. Mas, para a gente entender o que ele está querendo dizer com isso? Será que Paulo, que conhecia, não é que eles não tinham problema com isso? Pense bem, os judeus naquela época, eles já tinham uma prática religiosa abominável. Eles não comiam juntos, lembra que até Pedro, o apóstolo Pedro, teve um problema que Paulo teve que repreender, porque eles tinham um negócio de não comer juntos com quem era considerado impuro, que eram os gentios. Mas Deus estava abrindo a porta para todo mundo conhecer a Deus. Então esse exclusivismo, esse sectarismo dos judeus, que se parece muito com o nosso sectarismo hoje, que nós achamos que só quem está numa igreja evangélica e aceitou Jesus de acordo com a forma que a gente entende, só essas pessoas são salvas. Como eu falei, as outras pessoas são ímpias. Isso não é o julgamento de Deus. Assim como naquela época Deus abominava esse exclusivismo, essa arrogância, isso é uma forma de guerra. Não é isso que Deus quer. Nem com as pessoas que se dizem cristãs estão no nosso meio, e nem com as pessoas que estão de fora mesmo. Eu vou mostrar daqui a pouco que Jesus tinha uma outra prática. Jesus, que é o modelo perfeito, ele comia com a pior classe de pessoas. Então, como que nós vamos entender isso? Então, Paulo, quando ele está falando aqui, ele não está apoiando, incentivando um tipo de exclusivismo que fala assim, eu sou puro e todos os outros são impuros. Os judeus já tinham vivido isso na lei, não é isso que ele está querendo. Mas ele está querendo entender como que nós, como povo de Deus, como nós vamos nos relacionar, como que nós vamos não fazer guerra, mas como que nós vamos deixar de fazer o que Josafá fez. Vamos lembrar, o que Josafá fez, que o profeta falou? O que Josafá fez? Fez uma aliança, ele se uniu com alguém que odiava a Deus. Ele foi ajudar, ele foi se identificar, ele foi se tornar assim, não, nós somos juntos, nós somos tudo igual, nós temos comunhão. Paulo falou assim, não tem comunhão com as trevas. Gente, concordem comigo numa coisa, para algumas pessoas, aí vai um pouco de temperamento. Tem gente que já tem um temperamento, sei lá, colérico, confrontar. Tem gente assim que guerra é segunda natureza, faz guerra comigo mesmo. Vai confrontar, vai falar que vocês estão errados. É normal isso. Eu faço isso com pessoas de fora, faço isso com irmãos de dentro, faço com gente da minha família. Eu confronto todo mundo, separo de todo mundo, faço guerra. Não é isso que Deus quer. Agora tem as outras pessoas que para eles tudo é paz, né? Tudo é paz. Ah, vamos ficar numa boa. Você pensa diferente? Não, pensar diferente não tem problema. Deus, a igreja é cheia de pessoas que pensam diferente. Mas você está fazendo algo que fere o coração de Deus. Você está fazendo algo abominável a Deus. Eu não posso entrar em identificação com você nesse ponto. É duro fazer isso. Gente, é duro para quem gosta de guerra, é duro não fazer guerra. Para quem tem paz com todo mundo, é duro não fazer paz. E é mais duro ainda chegar ao ponto que Deus quer. Então agora vamos ler alguns textos rapidinho sobre Jesus. Vamos pegar, eu vou ler vários aqui, para vocês pegarem o Espírito. Todo mundo sabe que tem aqueles versículos que falam, ah, mas Jesus fica comendo, né, com os pecadores, todo mundo conhece. Mas vamos ler na sequência vários, não sei se eu peguei todos, mas eu selecionei alguns aqui para a gente ler juntos, para a gente falar, Jesus, tu és o modelo. Paulo falou que não pode associar, não pode nem comer. E olha o que Jesus fez, e vamos tentar, Jesus, me ilumina, me mostra, como é que eu faço isso? Mateus 9. Versículo 9. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando, olha como eles fizeram amizade rápido, né? Viu, né, o cara cobrando impostos, assim, ó. Né, onde que Mateus largou o emprego, assim, ele viu Jesus, será que ele já tinha ouvido falar dele? A gente não sabe, né? Mas é tudo assim, rápido. Largou tudo e daí a pouco Jesus está jantando na casa dele. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos, por quê? Mateus tinha muitos amigos, lembra que eu falei domingo passado? Mateus ainda tinha amigos, ele ainda tinha amigos. Então, quando ele foi na casa de Mateus, quem que vai na casa de Mateus? Todos os caras que são iguais a ele. E Jesus está jantando. Agora, gente, eu vou confessar, né? Tem, quando a Bíblia fala, às vezes conta as coisas com detalhes, é maravilhoso. Mas às vezes a Bíblia passa por cima, né? Fala assim, ah, Jesus conversou 40 dias, não fala nada que ele falou. Aí eu falo assim, gente, mas podia ter contado, pelo menos um resumo, né? Pra gente, né? Falou 40 dias sobre o reino de Deus, eu acho que tinha muita coisa importante, né? Agora Jesus janta. Na verdade, eu queria um vídeo, né? Eu queria um vídeo, acho. Eu, na minha opinião, na vida eterna, vai ter vídeos, né? Eu acho que ele vai deletar, eu espero que ele delete os meus vídeos, né? Mas que ele vai, assim, que ele tenha assim, muitos vídeos das coisas que falam na Bíblia que a gente queria ver. Você não queria ver Jesus jantando com aquele monte de cobradores de impostos? Eu queria ver Jesus jantando e eu queria ver como que eles conversavam, o que eles falavam ali. Jesus jantando com um monte de gente que os judeus consideravam como traidores e eles eram desonestos, que depois a gente descobre com Zaqueu, que era uma raça assim de eles roubavam, eles né, se enriqueciam à custa do povo, eles eram judeus ajudando os romanos e se enriquecendo ainda. Olha se não tem uma classe baixa, né? A gente pode facilmente incluir umas pessoas do nosso tempo, né? Os políticos e tal, a gente pode incluir bastante gente nessa mesma categoria, né? Eles estavam numa posição privilegiada, usando o dinheiro do povo para benefício próprio. Então, muitos cobradores de impostos e pecadores. Aí tem uma classe bem ampla, um monte de outras categorias de pecadores. Tinha os cobradores de impostos, que eram iguais a Mateus, mas tinha um monte de outros pecadores, tudo pecador. O fariseu não era pecador? Não, ele era pecador, mas ele está chamando pecador aqui o que era considerado pecador na sociedade. E eles consideravam pecador com não era uma coisa errada, eles eram pecadores mesmo. Eles eram, né, ladrões, eles eram pessoas desonestas, eles eram pessoas assim de uma classe ruim mesmo. Não era gente boa, não era só gente que os religiosos rejeitavam. Eles eram pecadores. Eles sentaram-se à mesa. Então, gente, vocês percebem? Nós vamos ter que unir essas duas coisas. Nós vamos ter que pegar o que Paulo falou e nós vamos ter que unir com o que Jesus fez. Nós vamos ter que achar aonde está o ponto. Se não é para ter consenso, acordo, parceria com os ímpios, como fala em 2 Coríntios 6, como é que Jesus estava fazendo isso? Nós vamos ter que achar. Os fariseus, versículo 11, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos. É sempre assim, né? Os caras não têm coragem de chegar a Jesus, né? Então eles pegam um discípulo e dizem, vem cá. Como é que vocês fazem isso, né? Começa a criticar, e coitado dos discípulos, provavelmente não tinha resposta nenhuma. Eu não sei, mas que estava bom, né? Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus salvou, né? Porque ele sempre escutava, né? Ele não precisava nem ouvir a voz, né? Ele escutava o pensamento. Jesus, porém, ouvindo isso, disse, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Não, eu quero que vocês comecem a ver por que Jesus comia com os pecadores. Por que ele fazia amizade? Vai usar a palavra amizade depois. Capítulo 11, Mateus 11. Jesus mesmo, ele está comparando o que aconteceu com João Batista e o que aconteceu com ele. Mateus 11, 18. Pois veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo. Claro, você tem que comer e beber para viver. O que é comendo? Por que é comendo e bebendo? Com as pessoas que não deveria comer e beber com elas. Ok? Comendo e bebendo. E dizem, eis aí, olha a crítica que Jesus escutava. Eis aí um homem comilão, beberrão. Cuidado, gente, isso aí não é... Ele não está falando que é isso que a gente tem que fazer, né? Como as pessoas viam, né? Comilão e beberrão, amigo, olha a palavra amigo aqui, ó. Ele não fez aliança, ele não se ajuntou a eles nos projetos errados que eles iam fazer, concorda? Ele não se uniu, ele estava junto com eles, as pessoas se sentiam à vontade, porque se é um cara muito justo, muito certinho, você acha que ia chegar na mesa aquele monte de pecador? Não ia chegar, eles não iam sentir à vontade. Eles se sentiam à vontade para chegar, para ficar junto com Jesus. Então, Jesus não fazia com que eles se sentissem rejeitados, já eliminados. Eles se sentiam aceitos, como eles não eram aceitos pelos líderes religiosos, de jeito nenhum. Eles eram aceitos, mas Jesus não fazia aliança. Jesus estava buscando, de todo jeito, alguém para... Ele fazia, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, o que nós precisamos examinar? Que natureza são as nossas amizades? Não significa que para você fazer uma amizade, a primeira coisa que você fala com ele, fala assim, olha, é o seguinte, eu sou cristão, eu amo Jesus, eu não vou em festas, e se você não fizer isso, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Quanto tempo esse cara vai ficar amigo seu? Nem vai chegar perto. Então, tinha um outro jeito que Jesus tinha de se aproximar das pessoas, mas ao mesmo tempo ele não entrava nos projetos deles, ele não tinha cumplicidade com aquilo que eles estavam fazendo de errado. Então é isso que a gente precisa entender, como é difícil, fala a verdade, como é difícil, como que nós vamos reproduzir isso na nossa vida, só pela graça de Deus, mas nós precisamos entender isso, enxergar e começar a buscar. Deus nos ajude, isso não vai acontecer assim, por uma revelação, por um dom, por uma coisa assim, nós vamos ter que começar a praticar isso, a procurar viver isso, para que Deus nos ensine, para que Deus nos mostre como chegar nesse ponto. Então, Jesus era um homem comilão, beberrão, amigo de cobradores, de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações. Ninguém pode, em momento nenhum, acusar Jesus de nada de errado. Uma prostituta podia vir lavar os pés de Jesus. Os caras falam assim, se esse homem fosse profeta, iria saber quem é e tal. E Jesus não só sabia quem era a mulher, mas ele sabia o que o fariseu estava pensando, que tal. O cara estava pensando, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora. Jesus fala assim, eu não só sei que ela é pecadora, mas eu sei o que você está pensando. Então, ele já falou com o cara assim, né? Quem ama muito, né? Vai, quem é perdoado muito, vai amar muito e tal. Agora vamos lá, Lucas 15, versículo 1. Se você guarda os números dos textos na sua cabeça, você deve lembrar que Lucas 15 é o capítulo que fala da parábola do filho pródigo, né? E antes da parábola do filho pródigo, fala da moeda perdida, da ovelha perdida. Mas o capítulo começa da seguinte forma, Lucas 15, versículo 1. Chegavam-se a ele... Gente, como esse pessoal era traído a Jesus, né? Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam... Este recebe pecadores, e o que mais? Come com eles. Para eles, como eu falei assim, isso tinha um significado profundo, isso significava amizade, isso significava aceitação. Você não come com alguém que você não aceita. Não tem isso. Eles eram aceitos. Antes de largar seus caminhos errados, eles eram aceitos por Jesus. E aí ele vai contar. Por que ele contou essas três parábolas? Porque os fariseus estavam murmurando, esse cara vem e come com pecadores. Aí Jesus conta as três parábolas, todas as três parábolas vão mostrar que para Deus ir atrás daquele que é perdido é mais importante do que só ficar... Por exemplo, com as ovelhas, né? A parábola das ovelhas, é mais importante, lógico que ele ama todas as 99, qualquer uma das 99 que se perdesse, que se afastasse, ele iria atrás. Então não é que ele não ama as 99, mas ele não vai ficar só celebrando com as 99, ele vai atrás, ele vai arriscar a vida, ele vai atrás daquela que se perdeu, né? E todas as parábolas vão mostrar isso, né? O filho pródigo tinha o irmão dele que ficava em casa, que tinha todas as coisas e que no fim não conseguiu aceitar, não conseguiu ter o coração para aceitar o irmão dele de volta, né? Mas o coração de Jesus é buscar aquele que é perdido. Mais um, capítulo 19, Lucas 19. Aí tem a história de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Eu não sei se lá era como hoje, mas se convidar daquele jeito, acho que devia ser uma coisa bem estranha, né? Desce daí, eu vou ficar na sua casa. E ele, apressando-se, desceu, recebeu com alegria. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam. Então, olha só como Jesus, além de buscar os que eram perdidos, ele não se importava com as críticas, porque o que ele estava fazendo era escandaloso, era totalmente contrário. Alguém que representava, ele ensinava as coisas de Deus, todo mundo reconhecia que ele era, se não acreditava que ele era filho de Deus, mas pelo menos eles reconheciam que ele era um homem que falava das coisas de Deus. E ele fazer essa coisa escandalosa, que era ficar na casa de um que era considerado o pior pecador, eles murmuravam e diziam que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se, e aqui a gente tem o resultado de Jesus ter comido com ele, ter ficado com ele. Bom, que nós podemos concluir? Eu estou colocando isso, acho que eu não tenho a resposta, não sei como praticar isso, não estou aqui para dizer que eu descobri como achar essa amizade, mas eu sinto que isso aqui é um assunto muito importante, tanto porque isso trouxe consequências muito sérias na vida de um homem que em todos os outros aspectos, Josafá foi um homem que trouxe o reino de Deus, que foi usado por Deus, mas essa área, como mostrei, tem na sua folha, né, nesse resumo que tem no primeiro ponto, você tem aliança errada no número 2, é letra A, resumo do relato bíblico, tá? Então, no número 2 tem uma aliança errada, que é essa que nós estamos falando. No número 5 tem uma outra aliança errada com o filho de Acabe. E no número 6 tem uma terceira aliança errada. Puxa, o cara realmente tinha um padrão na vida dele, uma coisa que se repetia. E isso é muito sério, é muito sério. Então, eu estou procurando transmitir alguma coisa que Deus possa nos mostrar. Então, só vou terminar lendo alguns textos, talvez 2 ou 3, assim, que falam sobre a base de uma verdadeira amizade que pode se tornar aliança. Jesus tinha amizade com as pessoas de fora. Ele tinha aliança com os 12 discípulos. Ele tinha aliança. Jesus já tinha aliança com os 12. Nós estamos falando assim, como que nós vamos nos relacionar com pessoas de fora? Quem que é de fora? Tanto a pessoa que é totalmente de fora, não se considera parte do povo de Deus, como também aquele que se diz povo de Deus, como Acabe, e não é. Então são pessoas de fora. Porque eu vou ficar classificando as pessoas de fora? Não, eu não vou classificar ninguém como sendo de fora. Mas eu não posso entrar em aliança com alguma coisa que é contrário a Deus, contrário ao seu reino, contrário aos seus princípios. Eu não posso fazer aliança. Mas eu posso fazer amizade. Eu posso me relacionar, porque o que Deus quer é alcançar essas pessoas. Todos aqueles cobradores de impostos eram judeus. Eram pessoas que se consideravam parte do povo de Deus. E Jesus fez amizade com eles. Mas ele fez amizade visando alguma coisa, visando alcançar. Ele foi jantar com Zaqueu para que Zaqueu pudesse ser tocado. E pelo que a gente conhece na história aqui, Jesus não precisou falar nada. Jesus falou assim, vou à sua casa. Ele deu essa abertura, Zaqueu sabia que estava errado. E só de Jesus ir na casa dele, ele já falou assim, pronto, de hoje em diante eu mudei. Vou fazer assim, 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 mudei de vida. Então, então a conclusão é a seguinte. Amizades, que podem virar alianças, mas amizades não são para buscar um benefício próprio. Se você está sozinho, precisa de um amigo, precisa de... Todo mundo precisa de relacionamento. Nós temos carências, nós temos necessidades. Mas se você vai buscar isso em outras pessoas, antes de buscar isso em Deus, você vai se frustrar. E isso mesmo em casamento. Você não consegue formar uma aliança em casamento, ou na igreja, ou em qualquer área assim, de relacionamento, se você não busca, em primeiro lugar, a sua aliança com Deus. As duas histórias mais bonitas, vou dar 5 segundos para vocês lembrar quem são, as duas alianças, as duas histórias mais bonitas de amizade e aliança no Velho Testamento são Davi e Jônatas e Ruth e Noemi, né? São as duas histórias mais lindas. O que é que Jônatas estava buscando em Davi? O que é que Jônatas estava buscando em Davi? Qual foi o benefício que ele extraiu de Davi? Nada. Ele deu para Davi. Qual o benefício que Ruth estava buscando em Noemi? Noemi não estava acostumado com isso. Ela falou assim, você está vindo comigo por quê? Vou ter algum outro filho? tem nem marido, estou velha, vou ter algum outro filho para você casar. Você tá atrás de mim, por quê? Ruth falou assim, não estou atrás de nada. Eu vou servir ao seu Deus junto com você, vou te ajudar, vou te servir. Então, todo verdadeiro relacionamento, o relacionamento que nasce em Deus, o relacionamento que Jesus tinha, era um relacionamento de dar, de aceitar, de abençoar. Se você está buscando, se você precisa disso para a sua necessidade pessoal, você não vai encontrar. Ah, mas então a gente tem que viver sempre solitário, a gente dá para os outros e não recebe de ninguém. Não, Deus é maravilhoso, Ele dá, Ele sabe como dar, e isso você nunca vai sair perdendo. Quem dá, vai receber, desde que você não esteja dando para poder receber. Né? O negócio é meio complicado, né? Você dá, o segredinho é que Deus vai cuidar de você. Pode não ser através daquela pessoa. Mas você dá. A sua intenção é dar. Então vamos ler rapidamente alguns textos que vão explicar essa base dos nossos relacionamentos. 1 Coríntios 10. Olha, só um versículozinho, tem um contexto e tudo, mas eu só quero que você veja esse versículo. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio. Ele está falando para a igreja, está falando para nós. Nós que nascemos de novo, nós que temos a natureza de Jesus, que queremos ser o reino de Deus na terra. Ninguém busque o proveito próprio. Antes cada um o que é? De outrem, do outro. É a regra simples, isso aí, como eu falei, isso resolve os problemas de casamento, isso resolve todos os problemas de relacionamento, as divisões, não precisa fazer guerra. Você não faz aliança, você não vai entrar no projeto, no propósito, você não vai entrar em alguma coisa que é contrário a Deus. Acabe e Jezabel tinha um grande projeto, que era eliminar a adoração de Jeová e colocar a adoração de Baal em todas as 10 tribos. Eu não posso entrar nesse projeto. Eu posso ser amigo de cobradores de impostos, eu posso ser amigo de política, eu posso ser amigo de homossexuais, eu posso ser amigo de quem for, não tem limitação. A igreja sabe muito bem apontar o erro, às vezes, né, quando não está junto com o erro, mas a igreja costuma apontar o erro, mas não é amigo. Como eu falei domingo passado, é isso que a igreja, o mundo precisa ver na igreja. Não é a gente tomando uma posição de santidade, a igreja é contra tal pecado, a igreja é contra, toma uma posição. Faz parte, nós temos uma posição de santidade, temos uma posição do que é certo. Mas Jesus não fazia isso de uma forma de crítica. Ah, mas ele criticava alguém, isso é muito difícil da gente entender como Deus vai restaurar isso com uma pureza. Jesus criticava os fariseus, Jesus falava duro com os sacerdotes, com os escribas. Mas ele era amigo daqueles que eram considerados pecadores. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Descendo um pouquinho mais, versículo 32 e 33 do mesmo capítulo, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. 33, assim como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos para que assim se possam salvar. Então esse é o nosso relacionamento com todos. Vai ter alianças, vai ter amizades que viram alianças, que é com pessoas que também têm o mesmo coração. Davi e Jônatas, por exemplo, é um exemplo. Eles tinham o mesmo coração, estavam buscando o mesmo Deus, mas não tem jeito de formar essa aliança sem os dois terem uma aliança muito forte com Deus. Por isso que o casamento tem que ser baseado em pessoas que têm uma aliança com Deus. Com Deus. Uma aliança que está acima de todas as outras coisas. Ah, mas eu não sei se eu vou casar com uma pessoa que não sei se vai dar certo comigo. Olha, tem uma coisa que resolve tudo. Se for uma pessoa que tem aliança com Deus, que está disposta a fazer qualquer coisa, porque tem uma aliança total com Deus, não tem como dar errado. Esse é o ponto principal, esse é o alicerce de todas as coisas. E se tem alguma coisa errada na nossa vida, nós temos que corrigir isso, nós temos que voltar à nossa aliança com Deus e a esse princípio. Eu, em tudo, agrado a todos. Como que a gente pratica isso? Como é que eu vou agradar uma pessoa que pensa totalmente contrário em tudo? Mas de alguma maneira, aí Romanos, vamos lá, Romanos 12, tem muitos textos que mostram como que nós devemos nos relacionar com todos, mas Romanos 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Antes de... Assim, eu tenho essa... Por isso que eu queria ver o vídeo de Jesus com os publicanos, porque eu acho que Jesus não estava dando nenhuma lição de moral lá. Eu acho que Jesus... Eu não sei. Como é que Jesus conseguia entrar na conversa deles, né? Um monte de cobrador de imposto, eles deviam estar falando. Ah, pois é, fiz isso outro dia, não sei o quê... Mas perto de Jesus, talvez eles não tinham coragem de falar aquelas coisas. Mas Jesus não estava lá para dar lição de moral. Jesus não estava lá para fazer uma pregação. Jesus estava comendo com eles, estava comendo. Ele estava se doando. Ele estava procurando, de alguma maneira, mostrar a natureza de Deus. Agora, se você está buscando alguma vantagem pessoal, vai dar tudo errado. E o evangelismo, a evangelização muitas vezes é vantagem. Eu quero mais gente para a minha igreja, eu quero mais troféus, eu quero fazer uma lista das pessoas que eu ganhei, eu quero... Sei lá, tem muita coisa às vezes que a gente está fazendo de uma maneira errada, não buscando alcançar as pessoas, não buscando levar o amor de Deus, que é desinteressado. Jesus curou 10 leprosos, ele não fazia. Agora vocês têm uma responsabilidade, vocês foram curados, olha o que vocês vão fazer com isso. Não, curou os 10 leprosos e foram embora. Então, essa doação que representa a natureza de Deus. Então, alegrar-se com os que se alegram. Gente, eu não sei fazer isso. Como é que você vai se alegrar? Claro, você não vai se alegrar com uma coisa com motivo ruim. Mas eu não sei, de alguma maneira, Jesus sabia como se alegrar com os publicanos antes de fazer cobranças. Eles se sentiam aceitos antes de ter um confronto com o que eles estavam fazendo de errado. Romanos 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, será? Nós que somos fortes, a gente vai falar assim, não, eu não sou forte, mas se você se acha correto, se você acha que tem os princípios de Deus na sua vida, então você está se considerando forte. Então, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Gente, posso falar mais uma vez? Todo relacionamento, os relacionamentos que vão solidificar, que vão formar o reino de Deus, que vão formar famílias fortes, que vão formar igrejas fortes, que vão trazer a presença de Deus para o mundo, é baseado nisso. É não agradar a si mesmo. Eu gosto de estar perto de gente que não me amola, que não é assim, sei lá, cada um tem um critério. Tem gente, eu não gosto de estar perto de alguém por causa disso, por causa daquilo. Então, isso não me agrada. Ele falou, isso não é o princípio. Não é quem te agrada. Você não se relaciona com as pessoas que o agradam. Você não está procurando saciar a sua necessidade. O relacionamento dentro da igreja e fora da igreja, em qualquer lugar, você está procurando servir. Você está procurando se doar. Esse é o segredo. Gente, eu não tenho essa natureza. A minha natureza é de querer. Então nós temos que buscar isso em Deus. Mas isso que é a prática. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ok? É isso. Tem outros textos, em Hebreus 13, ele fala que nós devemos sentir como se nós estivéssemos presos juntamente com os que estão presos ou perseguidos por causa de Jesus. É esse princípio de nos doar, de nos identificar com sofrimentos, sofrer, chorar com os que choram. Né? Eu acho que eu não saberia muito como... Assim, lógico, tem muitas maneiras de se alegrar com uma pessoa que está se alegrando. Como nós temos muita concorrência, às vezes o outro está achando que é o máximo e aquilo nos repele. Né? Toda pessoa que se exalta, você se sente afastado porque ele é grande e você não é. Então isso traz uma repulsa. Mas que tal a gente se alegrar com a exaltação dele, mesmo que seja uma coisa errada? Entendeu? A gente se alegrar com a alegria do outro, chorar com as tristezas do outro, são essas coisas que vão nos ensinar como nos relacionar. Eu não posso, às vezes dentro dos relacionamentos familiares, ficamos magoados, então a gente se afasta. Isso não é o que Jesus espera de nós. Ele espera que a gente se doe, ele espera que a gente supere as nossas feridas, as nossas mágoas, que a gente possa ser um canal para Jesus fluir através de nós. Eu não estou falando isso de uma forma leviana, não estou falando isso como se eu fizesse isso. Eu não estou falando isso assim, não, gente, começa a praticar. A Bíblia fala para fazer isso, faça, começa. Né? Não estou falando assim. Eu sei que isso aqui é impossível para nós, mas eu estou dizendo como nós vamos fugir das duas coisas que dividem o corpo de Cristo, as nossas guerras e as nossas alianças erradas, as nossas cumplicidades. Como é difícil, às vezes, não nos separar de alguém, não ser crítico. Eu não preciso ficar dando lição em todo mundo, mas simplesmente eu não vou entrar naquilo. Vamos, faça parte, você é meu amigo, vamos fazer isso. Não, isso aí está errado, não vou fazer. Então, como é difícil a gente achar essa posição aqui. Senhor, nós confessamos a Ti a nossa dificuldade, Senhor, a nossa fraqueza. Ó Deus, é difícil até para nós enxergarmos onde nós estamos errando, como nós estamos deixando de formar os relacionamentos que o Senhor espera de nós. E o Teu reino não virá através de uma porção de pessoas que buscou a Ti individualmente, que se santificou, mas que não tem relacionamento uns com os outros. Teu reino não virá através de pessoas isoladas, separadas. Teu reino não virá enquanto nós estivermos nos dividindo, enquanto nós estivermos nos achando superiores até as outras pessoas que ainda não te conhecem. E às vezes até são pessoas que já te conhecem e nós estamos sendo arrogantes, não estamos aceitando outras pessoas que podem ter falta de conhecimento, podem ter outras situações, mas que amam a Ti também. Senhor, nós confessamos, estamos fazendo tudo errado, mas nós queremos que o Senhor trate conosco, queremos que o Senhor restaure. Ó Deus, restaura famílias, restaura alianças verdadeiras, restaura o Teu mover, restaura a Tua natureza em nós. Mostra-nos como nos doar aos outros, como parar de buscar o nosso próprio interesse. O Senhor vai suprir, o Senhor vai nos dar relacionamentos verdadeiros que vão ser maravilhosos e principalmente contigo. O Senhor vai suprir as nossas necessidades e vai nos dar forças e capacidades e recursos para abençoar. É dando que nós vamos receber. Quando nós somos instrumentos de dar amor para aqueles que precisam, compreensão, aceitação, com certeza o Senhor vai suprir e curar as nossas feridas também, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.